7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Atinge o menor índice de desmatamento já registrado.
Jovens são o foco da nova campanha de combate à AIDS no Brasil.
Expectativa de vida do brasileiro ao nascer alcançou 73 anos em 2009.
Quarta-feira, 1º de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Edla Lula.
Entre 2008 e 2009, a Amazônia Legal perdeu 6.450 quilômetros quadrados de mata. É o menor índice de desmatamento já registrado na região.
14% menor que o resultado do ano passado. Os números são do projeto de monitoramento do desflorestamento na Amazônia Legal, o PRODES, realizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Para continuar reduzindo o desmatamento, foi lançado hoje o macrozoneamento ecológico-econômico da Amazônia Legal.
O relatório divulgado hoje mostra que houve redução do desmatamento em todos os estados da Amazônia, inclusive nas unidades que tradicionalmente apresentam maior destruição: Pará, Mato Grosso e Rondônia. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, comemora os resultados.
Se confirmou o menor desmatamento na história da Amazônia desde quando nós iniciamos o monitoramento em parceria com o INPE. Mais do que isso, nós antecipamos, ou seja, ano passado, ano 2009, quando fomos para Copenhague, já era o menor desmatamento da história. Este ano é o menor do menor. E mais do que isso, nós antecipamos com isso a meta de 2015 do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, a meta de redução de emissões. Então, o que nós temos e o que também foi divulgado é que está absolutamente controlado, estabilizado, aquela tendência que existia no início da década de 90, tá, e também ainda na década do início dos anos 2000, de você ter grande desmatamento na Amazônia. Tá? Os desmatamentos acima de 1.000 hectares. Esses são hoje a menor parcela de desmatamento da Amazônia.
Com os dados divulgados hoje, o país se aproxima da meta de reduzir em pelo menos 80% o desmatamento na Amazônia até 2020. Compromisso assumido na Conferência do Clima no ano passado, em Copenhague, na Dinamarca. Este ano, o presidente Lula não participa da conferência, que acontece em Cancún, no México. Ele afirmou hoje que, independente do resultado dos encontros sobre o clima, é dever do Brasil cumprir metas de preservação ambiental.
O que é importante é que o compromisso que nós assumimos aqui no Brasil, nós estamos cumprindo. E não precisamos de favor para cumprir. Nós vamos cumprir porque é nossa obrigação cumprir.
E a partir de agora, a região vai contar com mais uma ferramenta para diminuir o ritmo da devastação. É o macrozoneamento ecológico-econômico da Amazônia Legal. O documento, assinado hoje pelo presidente Lula, vai promover um padrão de desenvolvimento mais sustentável, com planejamento e gestão ambiental determinada pela Política Nacional do Meio Ambiente. O plano divide a Amazônia em 10 unidades estratégicas e traça medidas para conciliar a preservação do meio ambiente com a exploração energética e mineral, o uso dos recursos hídricos, da agricultura e da pecuária. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O monitoramento da Mata Atlântica, divulgado hoje, também constatou redução no desmatamento.
Entre 2002 e 2008, o bioma perdeu 2.742 quilômetros quadrados de floresta, com uma taxa de desmatamento de 457 quilômetros quadrados por ano.
Minas Gerais, estado que concentra a maior área de Mata Atlântica, foi o que mais destruiu no período, 909 quilômetros quadrados. Paraná e Bahia aparecem em seguida.
O presidente Lula também participou hoje em Brasília do Dia Mundial de Combate à AIDS, com o lançamento da nova campanha de combate à doença promovida pelo Ministério da Saúde.
O foco desta campanha são os jovens entre 15 e 24 anos.
A ideia do Ministério é mostrar que não existem mais grupos de risco quando se fala em infecção pelo vírus da AIDS.
Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua, Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha.
É um novo alerta da campanha no combate à AIDS do Ministério da Saúde, na luta contra a doença e ao preconceito aos cerca de 630 mil brasileiros portadores do vírus HIV. De acordo com o Ministério, desse total, 225 mil pessoas ainda nem sabem que estão infectadas. O jovem Kleber Fábio, um dos que participaram das gravações da campanha, deixou claro que ainda há muito por fazer.
Jovem não tem carreira formada como os adultos que vivem com AIDS. Jovem ainda está na escola. É necessário discutir o viver com HIV dentro da escola, porque a gente quer estudar. O estudo e o trabalho dignificam o homem. E se a gente não conseguir isso, a gente não vai mudar a estatística de novos jovens se infectando, porque os jovens com AIDS vão continuar se escondendo.
O boletim epidemiológico divulgado hoje ainda revela que de 1980 até agora, já são 592.914 casos acumulados de AIDS em todo o Brasil. Hoje, a taxa de incidência é de 20 pessoas contaminadas a cada 100 mil habitantes. E a maior prevalência da infecção é na faixa etária de 15 a 49 anos. O Ministério da Saúde alerta que hoje não existem mais grupos de risco, como explica o diretor do Departamento de DST AIDS, Dirceu Greco.
Hoje tem situação de risco. E a situação de risco o que é? É sexo não protegido com pessoa com a qual nem você nem ela sabe a sorologia. E compartilhamento de seringa infectada. Então, se a gente tiver isso na mão, nós temos que pensar que todos nós que temos vida sexual ativa temos situação de risco.
Só no ano passado, o Ministério da Saúde registrou 38.538 novos casos contra 37.465 de 2008. O Ministério da Saúde explica esse crescimento como resultado da busca incessante pelo diagnóstico. Enquanto a AIDS vem aumentando entre os jovens, principalmente de 13 a 24 anos, a transmissão de mãe para filho diminuiu. Entre as crianças menores de 5 anos, a redução de casos de AIDS foi de 44,4% nos últimos 10 anos, graças a exames pré-natal de melhor qualidade e tratamentos a gestantes portadoras de HIV. O presidente Lula destacou a necessidade de se combater a AIDS não só no Brasil, mas também nos países pobres e em desenvolvimento.
Precisamos urgentemente derrubar os obstáculos que impedem o acesso de várias nações do mundo ao tratamento e à prevenção da doença. Os recursos atuais para o financiamento das ações globais de prevenção e assistência se mostram insuficientes em face das necessidades de muitos dos países em desenvolvimento. E o atual modelo comercial e de propriedade intelectual impede o acesso a medicamentos, insumos e prevenção e diagnóstico. É necessário resistir a essa tendência, reforçando a cooperação técnica entre os países em desenvolvimento, para que estes possam produzir alternativas econômicas e sociais às atuais medidas restritivas no mercado mundial.
No mesmo evento, o presidente Lula recebeu o prêmio do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. É um reconhecimento por ser uma liderança em programas de combate à epidemia. De Brasília, Adilson Mastellari.
E hoje à tarde, o presidente Lula participou também em Brasília da entrega do Prêmio Nacional de Desenvolvimento Regional.
O objetivo da premiação é promover o debate sobre as desigualdades entre as regiões brasileiras e a promoção do acesso a oportunidades de desenvolvimento. Angélica Coronel acompanhou e tem mais informações.
360 estudos concorreram ao prêmio. 6 deles saíram vencedores. Foram premiados trabalhos que trazem propostas de desenvolvimento regional. Eduardo da Costa, da Universidade de Campinas, ficou em segundo lugar na categoria Produção do Conhecimento Acadêmico. Ele estudou como os governos podem implantar arranjos produtivos locais nas periferias.
Bom, em primeiro lugar, preciso construir políticas públicas adequadas para essas aglomerações de produtores. Em segundo lugar, é fundamental que haja uma articulação intergovernamental, unindo esforços do governo federal, do governo do estado e dos municípios. Em terceiro lugar, tentar, a partir da identificação e diagnóstico dos principais problemas de cada aglomerado, tentar intervir de forma proativa.
Na cerimônia de premiação, o presidente Lula citou a descentralização dos recursos da agricultura familiar e a transposição do Rio São Francisco como exemplos de investimentos no desenvolvimento regional, e afirmou que o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, comprova a atenção do governo para todas as regiões do país.
Hoje, quem vai para o Nordeste percebe que tem uma mudança. Nós estamos com um problema sério de garantir o empreguinho para o jegue, porque as pessoas estão trocando jegue por motocicleta. É só ir no Nordeste para vocês verem. Logo, logo vai ter uma passeata de jegue aí pedindo, sabe, que a gente interceda para que eles voltem a ter utilidade no Nordeste. Então é isso que eu chamo de desenvolvimento regional. É você garantir a oportunidade de que todos, em qualquer lugar desse país, possam sobreviver.
Cada vencedor recebeu R$ 46.500. Os trabalhos já estão reunidos em livro e estão publicados na página www.integraregio.com.br. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE revelou que a expectativa de vida ao nascer no Brasil alcançou 73 anos, 2 meses e 1 dia no ano passado.
Isso quer dizer que, segundo o IBGE, a criança que nasceu no ano passado aqui no Brasil tinha média de idade prevista acima dos 70 anos.
Mas o índice de mortalidade infantil ainda é considerado alto.
A pesquisa aponta também que as mulheres alcançam idade mais avançada. Elas têm esperança de vida ao nascer de 77 anos, diante da expectativa de pouco mais de 69 anos para os homens. O analista do IBGE, Juarez Oliveira, alerta que um fator preocupante é o elevado número de mortes violentas, que atingem principalmente os jovens do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 24 anos.
Um dos fatores que contribui para esse diferencial entre a esperança de vida de homens e mulheres ainda é o fato de que prevalece no Brasil uma incidência muito alta das mortes por causas externas, particularmente as ocasionadas por homicídios e acidentes de trânsito, que atingem mais intensamente a população masculina adulta jovem, o que acarreta, por sua vez, a um certo freio na esperança de vida do sexo masculino e, consequentemente, da população como um todo.
De acordo com dados do Censo 2010, o país possui cerca de 4 milhões de mulheres a mais que a população masculina. E se a violência continuar atingindo os homens jovens, a projeção é de que em 2050 o país tenha 14 milhões de mulheres a mais que os homens. Por outro lado, o estudo do IBGE revela que a mortalidade infantil no país apresentou acentuada queda nos últimos 29 anos. Em 1980, a cada 1.000 bebês nascidos vivos, 69 morriam antes de completar um ano. No ano passado, a taxa de mortalidade infantil registrada no país correspondia a cerca de 22 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Mas as desigualdades regionais ainda são grandes, de acordo com cada estado do país. O Distrito Federal apresenta a menor taxa de mortalidade infantil, cerca de 12 mortes a cada 1.000 nascidos com vida. Já o Maranhão registra a maior mortalidade. São 46 óbitos de menores de um ano no estado a cada 1.000 nascidos vivos. Segundo Juarez Oliveira, apesar de alguns avanços registrados na pesquisa, é preciso ainda melhorar serviços básicos, principalmente de atendimento à mulher.
Houve ganhos, mas esses ganhos poderiam ser maiores se a universalização dos serviços de saneamento básico, a universalização do aumento da escolaridade feminina e a universalização do atendimento da gestante, o acompanhamento da gestante e também do recém-nascido no âmbito da saúde materna infantil fosse mais bem digamos, distribuído ao longo do território nacional.
A mortalidade infantil brasileira ainda está distante de cair a níveis comuns às nações desenvolvidas. No Japão, por exemplo, a média é de 3 mortes a cada 1000 nascidos vivos. Mas a boa notícia, segundo o IBGE, é de que o Brasil deve alcançar o cumprimento da meta do milênio lançada pelas Nações Unidas, de 15 óbitos a cada 1000 nascimentos vivos em 2015. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
A pesquisa está disponível em www.ibge.gov.br.
7h15, no horário brasileiro de verão.
A primeira Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social começou hoje em Brasília.
O evento é organizado pelos Ministérios Brasileiros da Saúde, da Previdência Social, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Trabalho.
O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite. Representações de 80 países em Brasília para a primeira Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social. A ideia central do encontro é a troca de experiências e análise dos diferentes sistemas espalhados pelo mundo. No Brasil, a Constituição de 88 estabeleceu a Seguridade Social como um direito do cidadão que envolve 3 eixos: o direito à saúde, à assistência social e à previdência social. Este foi um dos destaques dos ministros que participaram de um debate antes da abertura oficial da conferência aqui na capital do país. O ministro do Trabalho, por exemplo, Carlos Lupe, defendeu que o emprego é a maior e mais dignificante forma de universalizar a seguridade social, porque garante uma renda ao trabalhador. Já o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, afirmou que o modelo brasileiro é único no mundo. Edila.
Obrigado, Paulo La Sálvia, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil. Ao mês do Natal, as compras de fim de ano contribuíram para a elevação em 5% nas importações na comparação com outubro. E na comparação com novembro de 2009, a elevação foi ainda maior, 44%.
De acordo com o relatório divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as compras do exterior somaram US$17.376 milhões. Desse total, 3 bilhões foram compras de bens de consumo, onde estão as roupas, brinquedos e automóveis que normalmente a gente compra no Natal.
As exportações, que somaram US$17.688 milhões, caíram 4% em relação a outubro e aumentaram 40% em relação a novembro do ano passado. Segundo o relatório do Ministério do Desenvolvimento, de janeiro a novembro, as exportações somaram US$180.900 milhões.
Agora, Luciano, nos 12 meses terminados em novembro, as vendas ao exterior já ultrapassaram a meta estabelecida pelo governo para este ano. Por isso, o Ministério ampliou a expectativa. A meta era de US$195 bilhões e agora é de US$198 bilhões, mesmo volume alcançado em 2008.
Começou hoje o registro de frequência escolar dos alunos beneficiários do programa Bolsa Família.
As prefeituras têm até o dia 20 de dezembro para enviar as informações ao Ministério da Educação.
Assunto da entrevista que a repórter Daniela Almeida fez com Ana Lúcia Alonso, coordenadora do Departamento de Condicionalidades do programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O que o Ministério do Desenvolvimento Social e o MEC fazem com essas informações?
O registro da educação, da frequência escolar mensal, agora dos meses de outubro e novembro, inicia hoje e termina no próximo dia 20. É essencial que a equipe da educação do seu município, as equipes estaduais, ajudem a fazer um bom registro com qualidade. Hoje, no último bimestre, a gente conseguiu 89% dos 18 milhões de alunos que a gente tem com o perfil de educação no programa Bolsa Família.
Coordenadora, e quem não registrar, o que pode acontecer com o município ou com a própria família?
O não registro significa não repasse do recurso financeiro. E quando você não faz o acompanhamento, você não consegue ter informação sobre a família. Isso pode reverter numa desistência da escola, numa não cumprimento das condicionalidades e aí um impacto no benefício. Bloqueio, suspensões e até o cancelamento, que é o que a gente não quer que aconteça.
Esse prazo pode ser estendido?
Não, a gente tem esse prazo para para ajudar a gestão do programa. Então, planejado que as datas de abertura e as datas de fechamento são as mesmas, o município pode se organizar.
Ouvimos Ana Lúcia Alonso, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mais informações em www.mds.gov.br.
A partir de hoje, 40 novas ocupações profissionais passam a fazer parte da lista de atividades permitidas para quem quiser se inscrever no programa Empreendedor Individual.
Entre as novas profissões estão os instaladores de rede, de computadores e de antenas de TV e reparadores de móveis, por exemplo.
Os empreendedores individuais trabalham por conta própria e movimentam até R$36 mil por ano.
O diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Jaime Herzog, explica quais são os benefícios para quem passa a fazer parte do programa.
Ele faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, ele pode participar de compras governamentais, que é extremamente importante, licença maternidade, uma série de benefícios que são relacionados com a previdência e com a concessão de créditos bancários diferenciados. Diversos bancos no país já estão concedendo créditos bancários diferenciados para o empreendedor individual por conta da sua formalização.
E para conhecer a lista completa das novas profissões e participar do programa Empreendedor Individual, acesse www.portaldoempreendedor.gov.br.
Voz do Brasil! O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse hoje que a empresa vai mesmo interromper a atividade de produção de petróleo no Equador, mantendo somente os negócios de distribuição. Ele participou do programa de rádio Brasil em Pauta.
A decisão foi tomada após o governo equatoriano ter mudado o modelo de produção em seu país. A partir de então, as empresas petrolíferas deixaram de ser sócias para se tornarem apenas operadoras dos campos de exploração.
Segundo o Gabriel, a empresa não aceitou a nova forma de produção e ainda negocia as indenizações com o governo daquele país.
Nós não concordamos com os termos do contrato, anunciamos ao governo que nós não vamos migrar para isso e estamos discutindo com o governo do Equador a indenização pelos ativos não amortizados e esperamos que isso seja uma negociação normal entre duas entidades que não convergiram nos interesses num determinado momento.
A equipe de transição e a presidenta eleita Dilma Rousseff se reuniram na tarde de hoje em Brasília com mais de 30 especialistas na área de saúde, considerado tema prioritário para o próximo governo.
Segundo José Eduardo Cardoso, um dos coordenadores da transição, Dilma Rousseff vai se dedicar à gestão da saúde no primeiro momento do governo.
O coordenador da transição também afirmou que Dilma Rousseff ainda não escolheu o futuro ministro da saúde, mas segundo ela vai ser uma pessoa com extrema capacidade técnica para exercer o cargo.
Voz do Brasil! A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, autorizou a empresa aérea TAM a retomar a venda de passagens para voos domésticos a partir do meio-dia de hoje.
De acordo com a agência, a decisão foi tomada porque nas últimas 24 horas a companhia regularizou as operações com atrasos e cancelamentos considerados normais.
A suspensão da venda de novos bilhetes tinha sido decidida na segunda-feira pela ANAC, por conta de ocorrência acima da média desses incidentes, além de problemas com a carga horária dos tripulantes.
Mesmo com a liberação para voltar a vender passagens hoje, a ANAC manteve suspenso o aumento do número de voos para a companhia, até que seja concluída uma auditoria na empresa.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A Amazônia atinge o menor índice de desmatamento já registrado.
Jovens são o foco da nova campanha de combate à AIDS no Brasil.
Expectativa de vida do brasileiro ao nascer alcançou 73 anos em 2009.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vê a educação como um dos grandes temas nacionais.
Por isso, o TCU e o Ministério da Educação se uniram para oferecer cursos de capacitação na modalidade ensino à distância, por meio da internet.
Essa união de esforços do Ministério da Educação com o TCU vai ocorrer por meio da troca de informações e da cooperação técnico-científica. Esse acordo foi assinado recentemente, mas já começou a se tornar realidade.
O presidente do TCU, ministro Biratã Aguiar, e o ministro da Educação, Fernando Haddad, apresentaram o primeiro fruto dessa parceria. Ontem ocorreu a aula inaugural, por videoconferência, para conselheiros da merenda escolar.
Pois um curso à distância será oferecido gratuitamente a partir de janeiro aos conselheiros da merenda escolar de todo o Brasil, que vão ser capacitados a fiscalizar melhor os recursos públicos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.